de janeiro desse ano, imitando macacos, depois de uma divergência, uma discussão com garçons de um tradicional bar em Ipanema, área nobre, zona sul do Rio de Janeiro, divergências em torno da conta a ser paga por um grupo de argentinas. Essas imagens repercutiram bastante e automaticamente viraram uma investigação da polícia. Ela acabou sendo presa dias depois, mas foi solta logo em seguida. Estava usando tornozeleira eletrônica e depois de quase 2 meses voltou à sua casa, voltou à sua terra natal. Mas antes disso, teve de pagar quase 100 mil reais em indenização às vítimas, ou seja, os garçons que foram vítimas da injúria racial nesse restaurante famoso em Ipanema, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Angelina Paz, que é advogada e também influencer, se disse arrependida, afirmou que passou um verdadeiro calvário enquanto esteve em domiciliar e monitorada aqui no Rio de Janeiro e também garantiu não ser uma pessoa preconceituosa ou racista, embora a atitude dela seja muito clara, muito transparente nessa discussão com os garçons do bar em Ipanema, na zona sul da capital, em janeiro desse ano. Depois de 2 meses, praticamente, ela está de volta para casa. E agora deve estar repensando a vida e refletindo suas atitudes, né, Paulo?
Ah, com certeza, vai ter que refletir muito agora lá em Buenos Aires essa atitude que repercutiu muito aqui no Brasil. Agora, Viga, o Ministério da Saúde confirmou um caso de sarampo aí no Rio de Janeiro. O que as autoridades já destacaram sobre esse caso?
Ela está sendo tratada, é uma mulher, viu, Paula, de 22 anos de idade, que apresentou sintomas típicos do sarampo. É o segundo caso aqui no país. O primeiro foi aí em São Paulo, um bebê, uma criança de 6 meses. Agora, essa mulher de 22 anos, que está sendo acompanhada, monitorada pelas autoridades de saúde locais e também pelo Ministério da Saúde. Em princípio, inspira cuidados, mas o caso é considerado estável. Qual é a preocupação nesse momento do Ministério da Saúde e das autoridades brasileiras? É porque um país vizinho que tem muita conexão com o Brasil, a Bolívia, está vivendo um surto da doença. Somente nesse começo de 2025 já foram quase 250 casos confirmados de sarampo na Bolívia. E como tem muito boliviano que vem para o Brasil e muito brasileiro que vai para a Bolívia, pode haver essa circulação do vírus do sarampo, que no limite, no extremo, pode matar. Não são apenas aquelas manchas brancas e vermelhas pelo corpo, aquela tosse ininterrupta e também uma febre aqui ou acolá. O sarampo pode sim tirar a vida de pessoas. E no ano passado, segundo dados do Ministério da Saúde, o Rio de Janeiro, o Brasil de uma maneira geral, o Brasil importou 22 casos de sarampo que vieram da Bolívia e acabaram sendo manifestados aqui por pessoas ou que tiveram contato com alguém lá com a doença ou que foram até a Bolívia e voltaram com sintomas de sarampo. Então, todo cuidado é pouco. Essa era uma doença que aparentemente já estava erradicada, mas já são 2 casos registrados nesse começo de 25. Em São Paulo, uma criança aí de 6 meses e agora essa mulher de 22 anos de idade. Outros casos suspeitos estão sendo investigados também pelas autoridades de saúde, viu, Paula?
É isso, Vig. Lembrando que a vacinação contra o sarampo é a forma mais eficaz, né, Daniel Caniato, para a prevenção em relação a essa doença. Mas, Vig, daqui a pouco você volta, porque eu tenho certeza que você vai contar para a gente sobre essa salada, essa confusão que está aí no Rio de Janeiro para conseguir colocar o governador tampão no lugar de Cláudio Castro, né?
É uma salada com feijoada e churrasco tudo junto, viu, Paulo? Mas eu conto pra você, deixa a salada pra você, deixa a feijoada e o churrasco comigo, tá certo?
Eu divido a feijoada também, divido com o Daniel Caniato aqui.
Um pouco mais tarde, né? Agora não. Bom, seguimos com outras informações, inclusive destaque de Brasília. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele marcou o interrogatório do ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que é réu por acusação de coação no curso do processo. Destaque da Capital Federal, o repórter Marcos Viana aqui com a gente, vai trazer todos os detalhes. Marcos, seja bem-vindo, ótimo dia a você. Quando foi marcado, então, esse interrogatório? Conta pra gente.
Bom dia, Caniato, bom dia, Paula, a todos que nos acompanham. Bom, interrogatório já tem data marcada, será no dia 14 de abril, conforme decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ainda de acordo com a decisão, esse interrogatório acontecerá de forma virtual, por videoconferência, tendo em vista que o ex-parlamentar está fora do país. Como você disse, Caniato, o ex-deputado, ele é réu por coação no curso do processo, ou seja, ele é acusado de interferir em decisões da justiça brasileira, com relacionamento estrangeiro e também com o principal relacionamento com os Estados Unidos. E é justamente essa apuração, inclusive segundo a Procuradoria-Geral da República. Esse relacionamento com autoridades estrangeiras, principalmente dos Estados Unidos, teriam pressionado autoridades brasileiras durante esse trajeto, durante as investigações. E é justamente por isso que ele é réu neste caso. Agora, 14 de abril, acontece esse interrogatório. Ele não é obrigado a participar, mesmo que por videoconferência, acontecerá de forma virtual e, mesmo ele não participando, esse interrogatório vai acontecer. Então, relembrando, será no dia 14 de abril.
7:38. Agora a gente vai falar os nossos destaques internacionais aqui no Jornal da Manhã de hoje. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que os Estados Unidos estão perto de atingir os objetivos na guerra do Irã e que não é necessário reabrir o Estreito de Hormuz. Para falar mais sobre esse assunto, a gente vai receber o professor de Relações Internacionais, Manuel Furriella. Professor, seja muito bem-vindo sempre ao Jornal da Manhã. Bom dia.
Bom dia.
Professor, esse impacto para não reabrir o Estreito de Hormuz, para ele ficar fechado, qual seria o impacto maior aí para o mundo, inclusive aqui para o Brasil?
Bom, para o Brasil, o impacto é que a subida do preço internacional do petróleo, apesar do Brasil já ter autonomia na produção do petróleo e ter alternativas em termos de combustíveis, tanto para a geração de energia elétrica, que basicamente, né, nosso sistema é com as hidrelétricas, e também nós temos o etanol e hoje em dia também os carros elétricos. Apesar disso tudo, de nós termos um impacto menor do que teríamos anos atrás, como o petróleo é uma commodity, a Petrobras é uma empresa que tem que seguir os preços internacionais, até porque tem outros acionistas, o impacto é inflacionário, mas não de desabastecimento. Agora, em termos mundiais, realmente continuar a obstrução, se continuar em obstrução do Estreito de Hormuz, o impacto será muito significativo, principalmente para a China e para a Europa, que são grandes importadores, já que, pelo Estreito de Hormuz, 20% do petróleo que é comercializado internacionalmente passa. Então, por aquele estreito, petróleo produzido por Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Omã e até mesmo pelo Irã, que mesmo com restrições ainda continuava com algum fluxo internacional, será muito representativo. Então, há necessidade de uma negociação para a liberação do Estreito de Hormuz, ou até mesmo, né, se cogitarem aí uma questão de âmbito ou uma intenção de imposição militar, realmente as forças, não somente dos Estados Unidos, mas da OTAN, teriam que se posicionar para a liberação do Estreito. Porque, respondendo aí a tua pergunta, o impacto nos preços internacionais e em alguns países no abastecimento será muito representativo.
Professor Manuel Furriella conversando ao vivo com a gente aqui no Jornal da Manhã, trazendo as reflexões, os aspectos importantes em relação ao conflito no Oriente Médio. Agora, professor, o que lhe chamou a atenção do pronunciamento feito por Donald Trump ontem à noite? Eu me lembro que no início do dia, no início desta quarta-feira, havia uma sinalização de que a guerra poderia ser encerrada, ou os países poderiam alcançar um acordo, né? Foi divulgada uma informação que o Irã teria solicitado um cessar-fogo ou estaria em uma tratativa para colocar um ponto final, um ponto e vírgula nesse conflito. E aí, no pronunciamento à nação, Donald Trump reforça a informação de que os Estados Unidos vão avançar com os ataques, reforçar os bombardeios, inclusive destacando inclusive a manchete que estampa a nossa manchete principal. Vamos levar o Irã para a Idade da Pedra, ou seja, vamos acabar com o Irã. O que é possível acompanhar agora que nós entramos no segundo mês de conflito, hein, professor?
Bom dia novamente também a você. O que nós temos em relação, né, às negociações do Irã com o Irã é que efetivamente elas estão acontecendo. Então o Irã diz que não negocia, afirma que não mantém diálogo, mas sempre dá resposta às demandas que são apresentadas em termos de composição. Lembrando aqui que quando o Donald Trump apresentou os 15 pontos que entendia que teriam que ser atendidos para que a guerra acabasse, né, ou seja, para que houvesse uma composição com o Irã respondeu aos 15 pontos. Então, sim, há um diálogo, né? Ele não é construído, como é em outras regiões do mundo, onde há uma relação mais harmônica, já que desde 1979 os Estados Unidos não têm representação diplomática no Irã, porque houve ali uma invasão, né, por parte de partidários do antigo Ayatollah Khomeini, uma invasão à embaixada americana em Teherã, à época onde ficaram presos diversos diplomatas americanos por mais de um ano. Então, assim, há um desgaste diplomático, mas isso não significa que não haja diálogo. Até mesmo porque todas as partes envolvidas têm interesse numa composição, já que a continuidade do conflito causa estragos a todos os lados, que é o que o Irã tem feito. Ele não tem como vencer Israel e Estados Unidos num conflito. Aliás, ele não tem nem como atacar diretamente esses alvos. Ele não tem como enviar tropas, ele não tem como entrar numa guerra convencional contra Estados Unidos e Irã, Israel. Então, o que ele pode fazer é causar estragos, causar prejuízos, causar problemas à economia internacional. Isso ele tem feito. E no caso dos Estados Unidos e Israel também, eles não têm interesse numa continuidade nesse tipo de desgaste. Então, todo mundo tem interesse numa composição. O problema é em qual composição? Como chegar a um acordo? Então, a gente não pode acreditar nessas questões em que as partes não se falam. Se falam porque tem interesse em chegar a um bom termo, porque há consequências ruins para absolutamente todos os lados. Agora, o que a gente tem efetivamente aqui no discurso de Donald Trump é que ele deu um recado ao Irã de que pode levar aquele país a consequências muito piores do que chegou até agora. E se a gente quiser pegar em termos propriamente aí da expressão dele de levar a idade da pedra, os Estados Unidos podem atacar usinas de geração de energia elétrica e tem um outro ponto importante, que grande parte do abastecimento da água do país é feita por usinas de dessalinização. Né? Então você também tem esse tipo de prejuízo. Os Estados Unidos deram um recado claro. Irã, se prosseguir no conflito, nós vamos colocar o seu país numa situação ainda mais difícil do que já está no momento, sendo certo que o Irã vive uma crise econômica profunda mesmo antes da guerra.
E um ponto interessante também para a gente destacar, professor Daniel também, Zé Maria que está aqui na tela também com a gente, é que o presidente Donald Trump já havia feito uma sinalização para outros presidentes, outros líderes de outros países, para que interferissem em relação ao Estreito de Hormuz. E aí agora ele fala que não é necessário a reabertura. Então isso de fato gera impactos na economia mundial. Deixa eu passar para o Zé Maria para ele também participar dessa nossa conversa, Zé, sua pergunta.
Pois é, professor, as guerras não são exatamente racionais, né? Mas nesse caso, os Estados Unidos estão lidando com um país que tem uma teocracia e que tem menos racionalidade ainda. Então, eu vejo uma grande novidade, que é a possibilidade do Irã atacar as empresas norte-americanas. Eu não conheço nada mais tradicional dos Estados Unidos do que os advogados e essas grandes big techs norte-americanas. Quer dizer, é uma novidade e um risco muito grande para a economia dos Estados Unidos, né?
Sem dúvida. Bom dia, Zé Maria. O que acontece aqui nesse caso é que cada lado está tentando mostrar onde pode causar prejuízo maior para o outro, né? Então, o Irã, o que ele pode fazer, conforme eu mencionei, já que ele não tem condições de entrar num confronto direto com seus agressores, né, com os Estados Unidos ou com Israel, e inclusive com alguma chance, né, de vencer um conflito, também não teria, mas um embate direto que pudesse ser uma guerra convencional, o que lhe resta é causar prejuízo. Ele tem o domínio do Estreito de Hormuz, então ele causa prejuízos a esse tráfico internacional, esse trânsito internacional de petroleiros, né, para abastecer grandes mercados. Isso aí é uma medida que realmente causa muito impacto, conforme eu mencionei, mas tem outras, né? O Irã, ele tem dois grandes tipos, né, de armamentos que ele estava desenvolvendo, está desenvolvendo e trazem muito risco internacional. Um é o maior deles, o mais importante, que é o desenvolvimento, né, de uma bomba nuclear. Ele não chegou ainda ao ponto de propriamente ter esse tipo de artefato, mas estava progredindo no sentido de ter. Então, barrar o Irã no sentido de ter um armamento nuclear é uma questão de preocupação das Nações Unidas, não é uma questão só de preocupação de Israel e Estados Unidos. Né? Esse é um fator. Tanto é que ele estava sob sanções internacionais por conta dessa questão. E o outro, né, é de mísseis balísticos, onde ele já tem um certo nível dessa tecnologia. Então, o que, que acontece? Com esses mísseis balísticos, né, só para explicar aí onde eu quero chegar, ele consegue atingir alvos distantes até 4 mil quilômetros. Então, ele consegue potencialmente atingir empresas ou interesses americanos na região toda e até mesmo algumas bases americanas localizadas ali, né, em algumas ilhas na região. Então, ele sim, ele tem condições de atacar alvos americanos, com ou não, com sucesso ou não, mas há um potencial de agressão que causa alerta aos Estados Unidos.
Próxima pergunta do Lucas Merreiro.
Professor, bom dia, obrigado por nos conceder essa entrevista. Eu venho acompanhando desde o começo as declarações do Trump e eu acho curioso que inicialmente ele disse que a guerra acabaria em 5 semanas e ela acabaria com o fim da ditadura dos ayatolás, o fim da ditadura iraniana. Depois ele disse que, na verdade, a guerra acabaria quando eles resgatassem, pegassem ali o urânio enriquecido do Irã. Aí agora ele diz que, na verdade, os objetivos já foram quase cumpridos. Quer dizer, os Estados Unidos estão alterando os objetivos de acordo com os acontecimentos ou, na verdade, o que vem acontecendo é de fato o que o Trump estava planejando? Novamente, obrigado.
Bom dia, Lucas. Realmente, né, se a gente pegar os interesses que os Estados Unidos tinham e têm, eles são maiores do que propriamente algumas concessões aí que está pedindo ao Irã. Então, desconstruir, acabar com o regime atual, né, que é o regime dos ayatolás, né? Você tem uma república islâmica, onde tem um presidente eleito, um parlamento eleito, nesse aspecto há democracia, mas você tem um líder que não é só religioso, que é o ayatolá, né, que é o nome da figura, né, que é ocupada, né, por essas lideranças religiosas, que tem liderança política e é quem toma as principais decisões do país, e não é eleito. Então você tem esse tipo de constituição desde 1979, quando a monarquia do Shahrezad Parlev foi derrubada no país, monarquia que era aliada tanto de Israel quanto dos Estados Unidos à época. Então quando houve essa derrubada, criou-se ali um regime que nunca foi interessante aos interesses americanos e israelenses na região, já que esse regime declara efetivamente que quer destruir Israel, que entende que o Estado de Israel não deve existir. Então, desmontar esse sistema político também seria um objetivo, entendendo-se que a partir daí arrumariam-se quase todos os outros problemas na sequência. Como esse objetivo não é facilmente atingido, porque é uma reposição, né, de lideranças no país, então é um regime com forte aspecto ideológico e religioso, onde ele se perpetua. Então derrubá-lo é muito difícil, até porque não há liderança de oposição efetiva que pudesse substituir. Então, esse tipo de objetivo, ele não é factível ou é muito difícil de ser alcançado. Esse é um dos pontos que fez o ajuste, mas que os Estados Unidos não iam querer mais esse regime, ninguém pode ter dúvida, não interessa esse regime. De qualquer forma, o que a gente tem aqui? A gente tem os Estados Unidos mudando o discurso, que está fazendo concessões para chegar a uma composição. Eu não estranho isso, é normal, né, em conflitos onde se quer chegar a um acordo, vão havendo cessões de todos os lados até que se chegue a uma composição. Mas o que os Estados Unidos querem? Trazer os países da OTAN, dizendo que é interesse deles liberar o Estreito de Hormuz, porque eles são abastecidos pelo petróleo e não os Estados Unidos, ou seja, colocar mais países nesse conflito e tentar levar o Irã às concessões mais básicas. Chegando nisso, começam a conversar.
Professor Manuel Furriella, sempre com a gente aqui no Jornal da Manhã. Obrigada pela sua participação, trazendo os desdobramentos da guerra entre o Irã e os Estados Unidos, especialmente falando aí sobre as falas do presidente Donald Trump, seus reflexos. Obrigada, professor, mais uma vez pela participação.
Muito obrigado.
Até a próxima.
Hora certa na Jovem Pan News, 7h51.
Repita.
7 horas e 51 minutos.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação para você.
Oferecimento Loja 100. Preço baixo e o melhor atendimento. Tudo mais fácil no carnezinho. Ainda bem que tem. Delicie-se no Rufino's Restaurante com camarão ao mango chutney. Grandes camarões cobertos com molho chutney, curry e raspas de limão siciliano, acompanhados de arroz com amêndoas tostadas e uvas passas, refogadas no próprio molho do camarão. Imperdível! Rufino's Restaurante, Rua Doutor Mário Ferraz, 377 no Itaim, ou acesse rufinos.com.br.
Sua aposentadoria não vai ser suficiente para manter seu padrão de vida. Vai ter que apertar o cinto, cortar gastos, viver com menos. E depois de trabalhar a vida inteira, isso não é justo. Você precisa de uma renda que complemente sua aposentadoria. Eu sou Alan Gani e no meu curso vou ensinar você a construir uma carteira de ações que paga dividendos todo mês, gerando renda passiva que complementa sua aposentadoria. Você vai aprender a escolher empresas sólidas que distribuem lucros de forma consistente, ano após ano, do zero e sem depender de assessor. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a construir uma aposentadoria confortável, digna e segura.
Há dias em que a gente...
A hora de climatizar seu ambiente é agora. Na Adias, você garante o seu ar-condicionado com 5% de desconto em qualquer marca. Acesse adias.com.br e use o cupom JovemPan5. Quer ajuda para escolher o modelo ideal? Fale com um especialista pelo telefone 3649-4000 ou visite nosso showroom na Barra Funda, em São Paulo. Adias, seu conforto começa aqui. Adias.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic
Pan. Isso, agora são 7 horas e 54 minutos.
Repita.
7h54. Em uma carta endereçada ao povo norte-americano, o presidente do Irã afirmou que o país não nutre amizade com os Estados Unidos. Inimizades com os Estados Unidos, aliás. Quem tem os detalhes pra gente é o Luca Bassani em relação a essa fala. Luca, bom dia para você, bem-vindo.
Bom dia a você também, Paula, ao Daniel, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Na primeira carta endereçada aos norte-americanos desde que a guerra começou, o presidente iraniano Massoud Pezeshkian diz que o Irã não nutre inimizade com os norte-americanos, com os cidadãos norte-americanos. Ele deixou claro que o Irã quer um contexto de amizade com os Estados Unidos, com a Europa e os países da região, mas que Donald Trump persuadiu a nação a seguir o caminho errado, está enganando a nação dos Estados Unidos e foi arrastado para essa guerra por Israel. Então ele culpa diretamente os israelenses por essa guerra e dizendo também que o presidente Donald Trump está disposto a lutar até o último soldado norte-americano dentro do Oriente Médio. Essa carta, ela marca, como eu disse, um ineditismo, já que durante esse período de conflito, os Estados Unidos e Israel, até o próprio premier Benjamin Netanyahu, falou abertamente ao povo iraniano para se mobilizar contra o regime dos ayatolás, algo que não foi concretizado na prática, mas é uma tentativa, né, de retórica bastante clara em relação a essa guerra das narrativas. Massoud Pezeshkian, que é visto talvez como uma figura mais moderada dentro de um governo de radicais, por ser a parcela civil de um governo teocrático religioso. Apesar desta fala, deste aceno, nós vemos que não há nenhuma sinalização concreta de trégua ou de cessar fogo, muito pelo contrário, a guerra guerra passa por um momento de intensificação de ataques, o próprio presidente Donald Trump reforçando essa questão no seu próprio discurso feito na noite anterior, dizendo que os Estados Unidos ainda não alcançaram todos os seus objetivos operacionais, e o Irã, por sua vez, também ameaçando as empresas de tecnologia dos Estados Unidos na região e os ativos militares do país também por todo o Oriente Médio. O que sinaliza, talvez, para o resto do mundo que esse cenário de recessão global seja prolongado e as incertezas na região do Oriente Médio também permaneçam pelos próximos dias até que haja uma resolução em relação a isso.
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
Bom dia, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. E o petróleo volta a disparar e as bolsas caem firme depois do discurso à nação de 20 minutos ontem à noite do presidente americano Donald Trump. Ele disse que vai atacar o Irã com muita força nas próximas 2-3 semanas se não chegar num acordo. Disse que vai arrebentar com todas as usinas elétricas ao mesmo tempo para deixar o país no escuro. Em suas palavras, vamos mandá-los de volta para a Idade da Pedra, que é onde eles pertencem. O petróleo está saltando 7%, mais do que 7%. O Brent voltou para 108 dólares e 50 centavos. As bolsas em Nova York estão caindo 1,5%. Na Europa, a Alemanha está caindo 1,70%. A Itália caiu 1,30% agora. O petróleo salta 7% depois da ilusão de ontem de que a guerra ia acabar. Pelo contrário, ela vai acelerar, vai piorar. O salto do petróleo reacendeu os temores da inflação e da desaceleração econômica global. O índice do dólar DXY, com essa maior aversão a risco, está saltando 0,5%, voltou para os 100 pontos. Eu não sei se você sabe, o índice do dólar lá fora, em Nova York, é uma cesta de moedas frente ao dólar, que foi lançada há 55 anos atrás, a 100 pontos. Por isso que se sobe 0,5%, está subindo muito. O Bitcoin está 66.400 dólares. O minério de ferro caiu 1,30% essa madrugada em Dalian. Pra piorar, hoje é quinta linda. Amanhã, sexta-feira, é feriado. Então a cautela dos investidores para um final de semana de 3 dias aumenta. E com o Trump soltando fumaça pela boca, aumenta ainda mais. O EWZ, o índice que representa a Bolsa Brasileira em Nova York, que já está operando no pré-mercado, já está mergulhando 1,20% para baixo. Agora, na agenda do dia, hoje vai sair a nossa produção industrial. Eu sou Pablo, bons negócios e um lindo feriado em família. Fora urso, vai Turinho, força hoje, Turo, força, Turo.
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Rede Jovem Pan.
Jornal da Manhã, agora são 8 em ponto.
Repita.
8 horas.
É isso, você está sempre muito bem informado aqui na Jovem Pan, no Jornal da Manhã. Hoje é quinta-feira, dia 2 de abril de 2026. Ao meu lado, a Paula Nobre.
É isso, Daniel Caniato. Bom dia para você, bom dia a toda a nossa audiência. Vamos juntos, então, neste dia 2 de abril, início de mês, para a gente colocar os nossos destaques em dia aqui no Jornal da Manhã. Vem com a gente até às 10 horas. O ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se filia ao PSB, mas deixa possível candidatura ao governo de Minas Gerais, incentivada por Lula, em aberto.
Dário Durigan diz que um novo programa de renegociação de dívidas em gestação no Ministério da Fazenda deve ser restrito ao cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal sem garantia.
E nós temos os destaques lá da Europa com o nosso repórter Luca Bassani. O que você conta de destaque, Luca?
Em pronunciamento à nação por 20 minutos, Donald Trump disse que os ataques ao Irã devem continuar até que todos os objetivos operacionais dos Estados Unidos sejam alcançados durante esta guerra que ultrapassa mais de um mês de duração.
Fazer mudanças nos serviços por aplicativo. David Diogo, ao vivo com a gente, vai trazer as suas informações.
99 diz ter desistido de operar serviço de mototáxi na cidade de São Paulo. A decisão vem logo depois o prefeito Ricardo Nunes ter sancionado regras rígidas consideradas pelo setor.
E de Brasília, o Igor Damasceno também tem uns destaques pra gente. A Viga, Rodrigo Viga, aliás, com a gente direto do Rio de Janeiro, traz os destaques pra gente lá do Rio, Viga. Conta pra gente.
Esse cara sou eu, Paula. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aguarda posicionamento na semana que vem do Supremo Tribunal Federal sobre regras para a escolha do governador tampão para definir a data da eleição para o novo presidente da casa, Paulo.
Pois é, e tem informação de Brasília, capital federal, Igor Damasceno com a gente. Tem despedida na esplanada dos ministérios, Igor.
Geraldo Alckmin está hoje pela última vez à frente do Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços. E até o momento não há um substituto definido para ele. Olha só, pessoal, o que acontece é que Geraldo Alckmin será o candidato a vice-presidente da República na chapa do presidente Lula. Essa confirmação veio na terça-feira durante a reunião ministerial que aconteceu aqui no Palácio do Planalto. E pela lei eleitoral, Geraldo Alckmin vai precisar sair do comando do Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços. A lei eleitoral diz que quando você vai se candidatar a um cargo como presidente ou vice-presidente, governador, prefeito, você precisa se desincompatibilizar de cargos diferentes daquela que você vai se candidatar. Então ele vai permanecer à frente da vice-presidência da República, mas como ministro de Estado ele vai precisar sair como manda a lei eleitoral. E a saída dele vai ser oficializada hoje. Inclusive, às 11 horas da manhã, Geraldo Alckmin vai fazer um café com jornalistas lá no MDIC, justamente para se despedir e fazer um balanço da gestão dele ao longo desses 3 anos e meio em que ficou à frente do Ministério do Desenvolvimento da Indústria. Agora, o grande impasse é sobre quem será o substituto de Geraldo Alckmin. Uns apostam em Márcio França, que é o ministro do empreendedorismo, e outros apostam no secretário executivo do MDIC, que é o Márcio Elias Rosa. Então tem essa situação ainda para ser resolvida. O MDIC hoje é considerado um ministério extremamente importante por conta do tarifaço de Donald Trump. Ainda há setores industriais que são afetados por esse tarifaço. A indústria ainda precisa ser retomada, um processo de reindustrialização do Brasil, digamos assim, ainda está caminhando a passos lentos e isso precisa ser resolvido. Então é um momento delicado para que haja essa troca de gestão e por isso há essa incógnita para saber quem será o novo ministro do MDIC. Agora, Geraldo Alckmin, como vai se candidatar ao cargo de vice, ele vai permanecer no cargo de vice agora, porque são cargos equivalentes. Ele sai do MDIC, mas permanece à frente da presidência da República e já a partir da próxima semana deve começar a campanha eleitoral ao lado do presidente Lula. Voltamos ao estúdio.
Legal, daqui a pouco outros destaques com o Igor Damasceno, momento de acionar os nossos comentaristas. Você, José Maria Trindade, quais aspectos dessas mudanças nós precisamos destacar? Eu me lembro que há algumas semanas você falava, muita água vai passar debaixo dessa ponte. A água está passando, né? E os nomes já estão aí no cenário político, olhando, mirando as eleições. É, claro, Geraldo Alckmin reforça essa parceria com Lula. O que esperar, Zé?
Pois é, a água está represada, viu? É um momento muito decisivo e, a partir de agora, tudo é política, tudo é campanha eleitoral. O presidente Lula já está em campanha, a gente vê os discursos dele nessa visita ao Nordeste, no lançamento de projetos agora no Palácio do Planalto, fazendo cerimônias de uma forma mais constante, né? E a ideia geral é de que ele saia do Palácio, que essas cerimônias fechadas e tal não estão dando resultado. Então, a partir de agora, tudo é política. Esse é um momento em que a lei eleitoral exige a desincompatibilização. Só que o acordo continua e nós estamos inaugurando, a partir de agora, ministros com controle remoto. O que está acontecendo? Os ministros titulares e que negociaram com o governo, né, a participação dos partidos políticos saem devido à exigência da legislação eleitoral, mas deixam seus substitutos, que são os secretários executivos e que estavam exatamente dentro do projeto. E aí o ministro sai oficialmente no Diário Oficial, vai fazer campanha e continua com interferência muito forte no dia a dia e na gestão das pastas. Então, com controle na mão, fazendo exatamente política. E é interessante que partidos que lançam candidatos, como o PSD, ainda estão ali pendurados no governo. Olha, Caniato, não é fácil largar esse osso aqui, não. Isso deve ser muito bom. Eu nunca tive cargos públicos, mas deve ser uma coisa viciante. Ninguém quer largar a mão, não, viu?
Pois é, pessoal, tem dificuldade de largar. Lucas Merreiro, a gente tem então o Geraldo Alckmin, que vai seguir como vice na chapa do presidente Lula agora nas próximas eleições. Você acredita que ele sustenta um capital político, o mesmo capital político das eleições anteriores? Acho que o áudio do Lucas Merreiro está desligado.
Opa, esse foi culpa minha, perdão. É uma boa pergunta, Paula. Eu fico me perguntando justamente isso, porque em 2022, o Geraldo Alckmin, ele cumpriu uma função na chapa do governo Lula, que foi trazer um pouco mais de moderação, né, para que as pessoas não se assustassem tanto em votar num candidato de esquerda. Afinal de contas, olha só, eu até trouxe aqui o meu antigo opositor, né, falando na primeira pessoa como se fosse o Lula aqui, né? Até trouxe o meu antigo opositor aqui para concorrer junto comigo, então não precisa ter medo de votar em mim. Só que agora a situação já é um pouco diferente, né? As pessoas já viram que o governo Lula fez com a economia, já viram todos os resultados negativos que o governo Lula trouxe, e se naquela época eu já duvidava que o Geraldo Alckmin seria capaz de angariar algum voto, hoje eu duvido até um pouco mais, né? As pessoas já não vão ser enganadas tão facilmente. Na verdade, as pessoas veem o Geraldo Alckmin como um traidor do próprio discurso, né? A gente não pode esquecer aqui que ao longo de décadas o Geraldo Alckmin se colocou com uma oposição ferrenha ao petismo. Ele dizia abominar tudo que o Lula e o PT representavam. Ele chegou até mesmo a dizer que o Lula, quando estava tentando voltar à presidência da República, aspas do Geraldo Alckmin daquela época, estava tentando voltar à cena do crime. Pois é, chamou o Lula de bandido, de criminoso, e depois aceitou ser vice dele, agora aceita ser vice dele novamente. É uma situação realmente vexatória, e vexatória para ambas as partes, né? Afinal, o próprio Geraldo Alckmin foi duramente criticado pelo PT durante décadas, foi chamado de nazista, de fascista, de bandido também, né? Então, isso mostra muito, né? E a gente renova esse saber, agora que o Geraldo Alckmin vai continuar como vice na chapa aí do Lula, que muitas dessas indignações que nós vemos da política brasileira não passam de uma farsa, de um teatro. A gente viu um exemplo claro aqui, né? Um exemplo claro aqui, em que um apontava o outro de cometer os piores crimes possíveis. E no final das contas, quando foi conveniente, juntaram ali, deram-lhe as mãos, né? E concorreram a cargos eletivos e tudo mais. E agora fazem de novo com a maior naturalidade do mundo. Isso já não indigna mais as pessoas tanto assim, porque as pessoas começaram a ficar acostumadas, vamos ser sinceros, com esse tipo de trairagem, né? E é assim que elas veem, como uma traição. E essa traição se solidifica, se consolida nessas eleições de 2026.
A gente vai lá para o Rio de Janeiro agora, porque a Assembleia Legislativa do Rio começou a discutir internamente uma nova data para a eleição da presidência da Casa e a traçar estratégias à espera do julgamento do Supremo Tribunal Federal, marcado para o dia 8 de abril. Rodrigo Viga, você prometeu que traria informações sobre esse imbróglio todo envolvendo aí o Rio de Janeiro, governador Tampão. O que vem por aí, hein? Como que está todo mundo esperando esse dia 8 de abril para ver quem é que fica no lugar de Cláudio Castro?
É comida aquilo, viu, Paula? Tudo cabe no prato, depende do seu gosto e também do seu apetite. Você falou em salada, você tem cara de salada mesmo, mas pode misturar com feijoada, com churrasco, estrogonofe e o que tiver mais pela frente. Por quê? Porque está todo mundo aguardando o que há de mais importante no horizonte de curto prazo. Como você bem disse, no próximo dia 8, ou seja, na semana que vem, nós teremos o STF se reunindo em plenário presencial para definir as regras para a eleição que vai definir o governador Tampão aqui do estado do Rio de Janeiro. Somente depois dessa definição é que teremos uma outra eleição, aí sim, aqui na Assembleia Legislativa do Estado, para escolher um novo presidente da Casa. Essas regras precisam estar bem claras, bem definidas, até porque nos bastidores da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro há um entendimento que elas podem direcionar para esse ou para aquele candidato. Existia toda uma tendência de eleição indireta com voto secreto, mas o ministro Cristiano Zanin, ele derrubou essa tendência e marcou para o próximo dia 8, para a próxima semana, essa eleição, essa votação presencial para definir as regras da eleição. Se vai ser direta ou indireta, a situação quer eleição indireta, porque tem uma bancada forte, uma bancada sólida aqui no Parlamento do Rio de Janeiro e acha que com votação indireta, fatalmente faria o governador tampão até o final do ano e talvez esse governador tampão seria também o candidato prévio ou pré-candidato ao governo do estado em outubro desse ano de 2026. Já a oposição, capitaneada pelo ex-prefeito, agora pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, defende eleição direta, argumentando que já está tudo muito engendrado, muito capitaneado, já está tudo muito armado, segundo Eduardo Paes, que tem usado palavras duras como bandidos, ladrões, para se referir à situação, para que esse candidato eventualmente eleito em eleições indiretas possa ganhar esse protagonismo que quer o campo da direita para a disputa, aí sim, para valer em outubro desse ano de 2026. A salada está aí com churrasco, com feijoada, com estrogonofe, e não se surpreenda se aparecerem mais temperos nessa comida, aquilo que virou a política do estado do Rio de Janeiro, viu, minha cara Paula?
É isso, ou essa data do dia 8 de abril também se estender ainda mais, capaz de que lá no Rio de Janeiro ainda fique sem governador mais um tempo, viu, Daniel Caniato? Agora são 8 horas e 13 minutos.
Repita.
8 e 13.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Seu novo apartamento a 450 metros da Estação Alto do Ipiranga, Landmark Santa Cruz da Diálogo. Cada detalhe foi pensado para o seu conforto. Gerador, depósito privativo, vagas determinadas. Opções de 3 suítes com 131 metros quadrados. 2 e 3 dormitórios de 53 a 95 metros quadrados. Condomínio clube com piscina, quadra de beach tênis, casa de campo e muito mais. Conheça a maquete na Rua Vergueiro 6246 ou acesse diálogo.com.br.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day e Morumbi.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch,
Classic Pan. 16 minutos.
Repita.
8 e 16. Ainda girando a nossa reportagem, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou que a empresa estuda a possibilidade de fazer o país ser autossuficiente na produção de óleo diesel dentro de 5 anos. Quem tem os detalhes para a gente é o Marco Viana, que volta trazendo as informações. Marco.
Olha, essa possibilidade está sendo avaliada, estudada, dentro de um novo plano estratégico da Petrobras. Segundo a presidente da estatal, ela confirma que a empresa estuda novos caminhos para que, em curto prazo, reduza a dependência externa e, em médio prazo, cerca de 5 anos, o Brasil se torne autossuficiente na produção de diesel. Atualmente, o país importa cerca de 30% do combustível consumido, principalmente para os setores de transporte e agronegócio. Agora, o objetivo é aumentar a capacidade do refino e também rever as metas anteriores. Antes, de 80% para atender a demanda interna. E agora, a Petrobras estuda atender 100% da demanda interna. Essa avaliação acontece em meio a uma grande crise internacional que afeta diretamente o país. Dando tudo certo, essa análise, esse estudo e cumprindo esse prazo, esse médio prazo, o país vai ter custos menores em combustíveis, mas principalmente reduz essa exposição às variações externas.
Pois é, a gente vai seguir trazendo as análises e reflexões importantes a respeito disso. O Alan Gani está com a gente aqui no Jornal da Manhã. Gani, falar em autossuficiência na produção de óleo diesel parece uma pauta muito adequada para o momento. Eu acho que é preciso discutir isso. Só que você não acha que estamos um pouco atrasados? Isso deveria ter sido feito ou falado há 30 anos?
Exatamente. A questão é como também se fazer isso. Então, aparentemente é uma contradição no mercado brasileiro, porque a gente tem muito petróleo, tem o pré-sal, a gente é um grande exportador de petróleo. O petróleo representa, na nossa pauta de exportações, a maior commodity exportada em valores recebidos, mas a gente continua importando parte do petróleo e do óleo diesel também. E por que que tem essa contradição? Porque as nossas refinarias, elas foram feitas para refinar o óleo leve, lá na década de 60, 70, quando o Brasil não tinha uma grande exploração, não era um grande produtor de petróleo, Caniato. Acontece que quando a gente descobriu o pré-sal é um óleo do tipo pesado, e aí não se adequa a essas refinarias. Então a gente precisa importar o óleo leve, misturar aqui com o óleo pesado, fazer uma espécie de um blend para conseguir refinar este petróleo. De qualquer maneira, a ideia de você ter mais capacidade de refino, ela é boa. Agora, tem que ser feita com cuidado, porque a gente já viu isso no passado, né? Se a gente lembrar ali de 2011, 2012, com a Abreu e Lima.
Não, é um passado não muito não, distante.
Não, né? Tão distante. Você lembra lá da Abreu e Lima? Pois é. Né?
Então, quanto de dinheiro não
quanto foi investido? De dinheiro não foi investido e não trouxe os retornos necessários. Então, uma atividade de alto risco, não necessariamente você vai ter este retorno, esta rentabilidade, muitas vezes também foi ligado a casos de corrupção. Então, eu acredito que o refino do petróleo, o aumento dessa capacidade, passa pelo setor privado. Não deixe isso para a Petrobras. E aqui, justamente por conta do risco envolvendo esta operação. Então, atrai investidores privados e aí sim a gente consegue chegar à autossuficiência.
Pois é, e é importante a gente lembrar também a nossa audiência, porque em meio a esse conflito, essa guerra no Oriente Médio, até trouxemos há pouco a informação, a Petrobras subiu o valor do querosene, elevou em mais de 50% o preço médio de venda do querosene de aviação para as distribuidoras. E isso tem um impacto direto na operação das companhias aéreas, não é, Gani?
É, exatamente, né? Então, por conta da alta do petróleo, os derivados acabam também subindo, porque do petróleo você faz o querosene de aviação, você faz a gasolina, você faz até asfalto, você faz plástico. Então, tudo que é derivado do petróleo acaba subindo. Então, com a alta, o petróleo agora no patamar de 110 dólares, Caniato, muita coisa, o querosene de aviação sofre uma forte alta de 50%, e como o querosene representa 30% dos custos de uma companhia aérea, não tem como a companhia aérea absorver todo este custo e não repassar no preço. Então, ela acaba repassando no preço para o consumidor final. Resultado disso, o turismo se torna mais caro. E aí, quando o turismo se torna mais caro, cai rede hoteleira, cai restaurante, cai bar, cai atividade econômica.
Pois é, e é diferente, por exemplo, do dono de posto de combustível, que tem um aumento na distribuidora e ele já aplica no estoque que ele comprou mais barato, porque ele quer aumentar a margem dele. No caso das aéreas, não, porque eles, as aéreas já trabalham com uma margem
perfeito,
pequena, não é?
Perfeito. As aéreas têm uma margem de lucro muito pequena, chegando a 4, 5%. Tem companhias aéreas, aliás, a maior parte delas vive de subsídios do governo, é que o mundo precisa de avião, mas é uma atividade muito cara colocar um avião para voar. Muitas vezes o investimento numa aeronave é o investimento de uma vida de uma empresa tradicional. Então veja, quando sobe esse querosene de aviação, é claro que penaliza bastante a companhia aérea.
Pois é, Alan Gani continua com a gente, a gente segue aqui com as principais notícias e informações do dia. Acionar os nossos comentaristas, deixa eu passar para o José Maria Trindade. Zé, não é a primeira vez que nós nos deparamos com uma crise, com uma situação que coloca a Petrobras na berlinda, né, contra as cordas. E aí a gente volta a tratar de autossuficiência em óleo diesel. Isso já foi tratado no passado, por que conseguimos avançar tão pouco? E é preciso olhar para o caso, por exemplo, da Abreu e Lima, né?
Esse é um setor de investimentos muito altos, né? A Petrobras detém ainda o monopólio, né, da extração e produção refino do petróleo no Brasil. E isso acaba provocando uma certa artificialidade do mercado. É preciso que outras empresas entrem no Brasil para explorar o pré-sal, né, e que possa também fazer o refino. O Brasil vem com esse problema há muito tempo, né? A gente viu lá atrás o governo brasileiro aplicar US$1,2 bilhões numa loira enferrujada, como dizem lá, a refinaria de Pasadena, que não funcionou. Aquilo ali foi um roubo, né? Compraram uma refinaria que não funcionava, exatamente com esse discurso de fazer o refino. Aí é que mora o gargalo. A produção de petróleo no Brasil é intensa. O Brasil é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, não é o maior, claro, mas está ali entre os maiores, mas tem dificuldades no refino, e é por isso que importa gasolina, importa diesel. Um investimento numa refinaria é muito alto. Houve um momento, um tempo da história, em que o governo brasileiro, tinha recursos para criar as grandes estatais, e foi assim que se criou estatais como a Vale do Rio Doce, a Rede Ferroviária Federal, a Petrobras e outras. Só que agora o índice de investimento do Brasil não passa de R$2 bilhões, ou seja, é muito pouco. As emendas parlamentares, para se ter uma ideia, consomem R$50 bilhões. A gente investe menos de 2% do PIB em investimentos, né? O resto é gasto, há uma diferença muito grande. Então, assim, não adianta fazer planos, falta dinheiro. Se não for iniciativa privada para criar refinarias, o governo não tem condições para fazer isso. E já houve a possibilidade, o governo ofereceu, fez ofertas para iniciativa privada criar uma refinaria e não obteve sucesso, porque é muito arriscado, é muito dinheiro e é muito longo prazo para arriscar num país que está em constante mudança e instável, inclusive juridicamente.
Agora, Lucas Merreiro, alta no diesel, alta no querosene para aviação, tudo isso de fato vai mexer com a inflação aqui no Brasil, com os produtos aqui no nosso país, e como isso vai afetar a popularidade do presidente Lula também, porque vai afetar aqui, ó, no nosso bolso aqui do brasileiro, já que a popularidade do presidente Lula a gente sabe que não anda muito bem.
Paula, pode afetar e afetar muito, né? A gente sabe que o aumento no preço dos combustíveis, ele não impacta apenas o cidadão que tem um carro e vai abastecer o seu carro no posto de gasolina. Impacta essa pessoa também, é claro, né? E eu tô falando de uma quantidade muito numerosa, né, da população brasileira que enfrenta esse problema. Mas também afeta todas as outras pessoas, quem vai no mercado comprar alimentos, por exemplo, e vê que o preço, né, tá tão alto, até porque todos os transportes transportes das mercadorias são realizados, em sua ampla maioria, pelos caminhões, e caminhões precisam de combustível também. E se o transporte fica mais caro, o produto na prateleira fica mais caro. Não tem jeito. O aumento do querosene na aviação torna as passagens de avião mais caras, e o governo Lula sempre foi um governo que utilizou muito desse populismo, né, e falava que não, porque graças ao Lula o pobre pode andar de avião. A gente sabe que era mentira isso, né? Mas era um discurso que eles tentavam fazer colar. E agora nem isso mais eles vão ter, porque o pobre não está conseguindo andar de avião, ou voar de avião, melhor dizendo, né? Que avião se voa, anunciando. Mas o pobre não está conseguindo viajar de avião, o pobre não está conseguindo abastecer o seu carro, o pobre sequer está conseguindo ir ao mercado e fazer uma compra que dê menos de 100, 150 reais. Qualquer coisinha que a pessoa vai comprar no mercado, dá duas sacolas ali, dá uns 100 reais, 150 reais. Quer dizer, são números escandalosos, né? Então, sim, vai ficando muito complicado para o governo explicar para as pessoas esse aumento de preços exacerbado em absolutamente todas as áreas. É claro que eles tentam maquiar a situação, eles tentam falar que não, veja só, porque segundo esse índice, eles vão colocando números, jogando ali números aleatórios para fazer parecer com que o Brasil é, na verdade, uma verdadeira Suíça. Parece que todo mundo é rico aqui, todo mundo está prosperando, né? O Brasil está produzindo muito, os preços estão baixos, eles ficam inventando números ali para tentar enrolar a população. Mas não adianta, porque não dá para você mascarar a realidade. E a realidade é que a situação econômica do Brasil está duríssima. Eu repito o que eu falei no começo do programa hoje, o Brasil é um dos países que mais cobra impostos no mundo e, ao mesmo tempo, é um dos países com maior déficit. Veja só, a gente tem uma das maiores arrecadações e um dos maiores déficits ao mesmo tempo. É uma proeza que só um país como o Brasil consegue, um país que foi governado pelo PT durante tantos anos. E a gente segue enfrentando esses problemas e o PT segue sem oferecer uma resposta concreta para isso.
Agora são 8 horas e 28 minutos e entre os dias 6 e 8 de abril acontece o maior fórum de debate político e administrativo da América Latina. O ex-prefeito de Campos do Jordão e presidente da Associação Paulista de Municípios, Fred Guidoni, fala agora com a gente sobre esse evento. Bom dia, Fred, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Já vou emendar minha pergunta: qual vai ser o ponto focal, o assunto principal desse debate aí em destaque?
Bom dia, Paula. Bom dia a você, ao Daniel, a todos os telespectadores. Um debate fundamental que vai ter como ponto focal o fortalecimento do municipalismo. Nós estamos aqui acompanhando as notícias do Jornal da Manhã e estamos vendo aí que toda essa pressão que está acontecendo, não só no Brasil, mas em todo o mundo, por conta dos reflexos da guerra, vão pressionar ainda mais o custo de vida do brasileiro, o custo de vida do cidadão, e vão impactar diretamente nos serviços públicos. Então, esse congresso vem numa boa hora para a gente colocar em pauta o principal debate das nossas bandeiras, que é essa redistribuição, essa revisão do Pacto Federativo no nosso país.
Fred, eu tenho observado muitos debates em relação aos desafios das cidades. Algumas, como, por exemplo, aquela que você dirigiu, Campos do Jordão, é muito conhecida, principalmente por conta do turismo, né? Eu acho que a cidade acaba se organizando para receber bem o turista. Agora, tem um outro lado, né? Tem municípios que têm muita dificuldade e acabam se apoiando muito nos recursos que são repassados pelo governo estadual e pelo governo federal. Quando se fala em pacto federativo, necessidade de autonomia para os municípios, quais são os tópicos que você gostaria de destacar? Por exemplo, fala-se muito em segurança pública, né? Alguns municípios que têm uma arrecadação que permita investem muito nas guardas municipais. Para além dessa bandeira ou dessa pauta, quais outros assuntos lhe parecem fundamentais num debate desse tipo?
Ora, Daniel, a tua colocação foi perfeita. Esse é o cerne da questão. É justamente, não basta que os municípios sejam legalmente ou constitucionalmente reconhecidos. O que eles precisam ter é recursos em caixa necessários para fazer frente a tantas demandas da sociedade, aquilo que a população mais quer e precisa: saúde de qualidade, educação de qualidade, serviços rápidos e modernizados. E para tudo isso, o recurso precisa estar nas cidades, que é onde as pessoas vivem, é onde a vida verdadeiramente acontece. É ali que precisa do médico no posto de saúde, que precisa do remédio chegando à casa de cada cidadão. Só que para isso acontecer,
o dinheiro não pode estar centralizado em Brasília ou no governo estadual. Ele tem que estar disponível no orçamento para que prefeitos e prefeitas possam trabalhar melhor, prestar serviços inovadores e de qualidade às suas comunidades. Mas para que isso aconteça, é fundamental esse debate de redistribuição de todo o bolo fiscal. Então, o Pacto Federativo é fundamental de ser revisto. Nós precisamos rever novas possibilidades de que os prefeitos tenham recursos novos em caixa, sem aumentar imposto e sem criar novas taxas, porque a população já paga muito e vem sendo muito sacrificada. Então, nós vamos discutir securitização da dívida ativa, que é uma possibilidade real. A legislação permite que os municípios façam isso. Nós vamos